Gilmar Batalha, Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Moreira, Paquinho. Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo ouro-pretano, declaro aberta esta sessão. Peço ao secretário que leia o expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 71.500 para a Prefeitura para o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU.
Ciente.
Outro telegrama também do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 15.400 para o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas.
Ciente.
Senhor Presidente.
Pois não?
Eu gostaria de cópia desses dois telegramas aí.
Cópia para o vereador Leonardo.
Ofício do Clube da Melhor Idade Renascer, assinado pelo senhor José Wellington Pedrosa Xavier. O Clube da Melhor Idade Renascer do Pretano tem o prazer de convidar o Clube da Maior Idade Renascer do Pretano tem o prazer de convidar a Vossa Excelência para as solenidades comemorativas da passagem do seu 15º aniversário, a serem realizadas no dia 23 de janeiro de 2009, missa às 18 horas no Educandário Santo Antônio e sessão solene às 20 horas na Associação Comercial. Assino José Wellington Pedrosa Xavier e tem anexo um histórico do Clube da Melhor Idade Renascer, que completa agora 15 anos.
Convite para todos os vereadores aí. Então, dia 23 de janeiro de 2009, 18 horas a missa, às 20 horas sessão solene na Associação Comercial do Clube Maior Idade Renascer. Ciente.
O ofício do delegado Seccional de Polícia Civil, Flávio Tadeu Destro, em atendimento à representação do vereador Maurício Moreira Paquinha, que tinha sugerido que se expandisse o horário de atendimento do Departamento de Trânsito, uma vez que é somente 3 horas de atendimento, e esse horário traz transtornos à população. Paquinha sugeriu e a Câmara aprovou que fosse estendido ao horário do almoço também. Então, o delegado responde o seguinte: em primeiro lugar, cumpre informá-lo sobre o atual momento do setor de trânsito dessa unidade policial. Assim que assumimos a chefia dessa unidade, em agosto de 2007, o setor de trânsito padecia de algumas deficiências, o que estava onerando a população de Ouro Preto, tendo em vista que o documento demorava aproximadamente 30 dias para ser entregue ao usuário. Modificamos o funcionamento do setor e hoje os documentos protocolados são entregues no máximo 5 dias úteis, desde que não apresentem irregularidades. Para isso, contamos com 2 funcionárias, sendo uma da Polícia Civil e outra contratada pela Prefeitura. Contudo, desde outubro do ano passado, o contrato da funcionária municipal se expirou, o que gerou grande prejuízo para nossas atividades, pois até o presente momento não houve reposição. Em virtude disso, não há como modificar a forma de atendimento ao público, tendo em vista que no período da manhã os documentos protocolados são digitados para serem entregues aos usuários, ficando o setor aberto ao público somente no período da tarde. Da mesma forma que os usuários, os servidores também necessitam de horário de almoço, pois iniciam suas atividades às 8h30. Por questões até biológicas, esse horário é o mesmo da maioria dos trabalhadores, de 12 às 14 horas, não havendo possibilidade de alteração. Ademais, todas as unidades policiais civis do Estado funcionam em horário comum, 8h30 às 12 e 14 às 18h30. Uma alternativa para resolver o problema seria a procura pelo serviço de despachantes, os quais são autorizados pelo Detran MG para representantes junto ao setor de trânsito local. Ressalto que o usuário não é obrigado a procurar pelo serviço de despachante, mesmo sendo cômodo que assim o procedesse. Porém, caso faça a opção de não procurar por esse serviço, o setor de trânsito continuará o atendendo no período da tarde, o que, aliás, é o mesmo também para os despachantes. No ensejo, a prazo nos renovar os lídimos votos da mais elevada estima e consideração, respeitosamente assino o delegado Flávio Tadeu Destro.
Ciente, cópia para o vereador Paquinha.
Projeto de resolução de autoria do vereador Flávio Andrade, que cria o programa de fiscalização de obras municipais. presidente, nos termos do regimento, eu peço a palavra para poder explicar o projeto.
Pois não, ele vai ser encaminhado para as comissões. Isso. Né? A palavra é a do Flávio Andrade.
Eu tenho recebido, e acho que alguns vereadores também, muitas reclamações quanto à qualidade de obras realizadas pelo Poder Executivo. Sabemos que não é culpa do prefeito, do secretário, mas são muitas obras e a prefeitura não tem hoje um corpo de fiscalização para isso. É atribuição legal do vereador fiscalizar o Poder Executivo. Então, o que eu estou procurando com esse projeto é criar na casa, aqui na Câmara, esse programa de fiscalização das obras. A ideia é que a gente tenha um telefone que seja divulgado para todo mundo e um servidor que se incumba disso. Recebeu reclamação, por exemplo, tive hoje da manhã, ontem pela manhã fui à Lagoa do Gambá, na rua Elcio Fortes. Foi feito um calçamento muito bom, mas no meio do caminho o calçamento já estourou uma parte dele porque a caixa de esgoto não aguentou. Os moradores de lá me procuraram, levei o secretário de obras, Júlio Correia, e imediatamente, até pelo risco que corria lá, já tomou providências. Então, os próprios moradores fiscalizaram melhor do que nós, do que a própria prefeitura. Então, penso em formalizar isso, institucionalizar isso. Voltando ao caminho, o morador, a entidade, ligaria para a Câmara, aquela reclamação, aquela informação seria atendida, seria criada uma comissão de vereadores, comissão especial de fiscalização de obras, e essa comissão teria o prazo de 45 dias para poder dar um retorno àquele cidadão, se realmente há irregularidade, se está cumprindo o contrato que a empreiteira assinou, se houve utilização de material indevido ou se o projeto está sendo obedecido corretamente. Esse prazo de 45 dias é porque nós temos a figura do requerimento que nós encaminhamos à prefeitura e a prefeitura tem 30 dias. Então, se a Câmara solicitar cópia do contrato assinado com a empresa tal para poder fazer o calçamento da rua da Lagoa do Gambá, a prefeitura tem 30 dias para poder encaminhar essa documentação toda para a Câmara, que seria, no meu entendimento, base para a investigação, para checar se o que está sendo feito pela empreiteira e está escrito no contrato. Então, peço aos vereadores, o projeto agora encaminhado às comissões, peço aos vereadores que analisem com carinho. Tenho certeza, não é só eu que recebo esse tipo de reclamação, muitas pessoas recebem. Conversei com o secretário de obras sobre isso, Júlio Correia, e ele também acha interessante esse instrumento que facilitaria a fiscalização da comunidade como um todo, ou pelo cidadão, ou por entidades, que permitiria uma qualidade melhor das obras e, consequentemente, a utilização adequada do dinheiro público. Obrigado, presidente.
Nós caminhamos o projeto para as comissões. Antes de passar para a ordem do dia, eu pergunto aos vereadores, todos receberam a cópia da ata da primeira e da segunda reunião, seus gabinetes, né, assessoria, quem não receber, custa assessorias. Coloco, então, em discussão a ata da primeira reunião ordinária 2009, realizada em 6 de janeiro. Em votação, os vereadores que forem contrários, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Da mesma forma, coloco em discussão a ata da segunda reunião ordinária 2009, realizada em 8 de janeiro. Em votação, os vereadores que não concordarem, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Peço, secretário, e a ordem do dia. Indicações.
Indicação 07-2009, vereador Leonardo Edson Barbosa sugere que a secretaria competente providencie junto à CEMIG a iluminação pública e residencial da rua São Jorge, no bairro Nossa Senhora do Carmo, onde se encontram 8 famílias sem esse serviço. Justifica o vereador Leonardo que a rua não dispõe dessa iluminação e vivem ali 8 famílias com cerca de 25 crianças à base de luz de velas e lamparinas, sem respeito aos seus direitos de ter energia elétrica. Leonardo Barbosa.
Em discussão, indicação número 7/2009, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Com a palavra, vereador autor.
Essa indicação aí nesse bairro Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Lourdes.
Obrigado.
Do Lourdes para cá. Esta rua fica ali próximo à rodovia do contorno. E quem tem que ir lá para ver, para crer? Um bairro que é a gema de Ouro Preto, uma das gemas de Ouro Preto, do que resta. Essa rua, até então, as pessoas diziam que era a rua Santa Rita, mas a gente fez um levantamento, não, essa rua, o nome dessa rua é a rua São Jorge. E vereador Flávio, vereadores, essa rua não tem calçamento, né, e nem iluminação, nem na a rua, nem para ligar os padrões das casas das pessoas. E tem 8 casas. Como que um município tão rico como o nosso possa deixar o nosso semelhante nessa situação? Espero que, assim que essa indicação chegar ao novo secretário de governo, Sebastião Evásio, que está começando agora, a gente não possa... Toninho. O Sebastião Evásio, ele é secretário de...
Agropecuária.
Isso mesmo. É, espero que assim que essa indicação chegar até as mãos do Toninho, que ele possa ir lá e providenciar, porque é muito triste. A gente pode ver que é um bairro que está desenvolvendo a cada dia que se passa, mas as pessoas não têm sequer o direito de ter uma iluminação dentro de casa, e com tanto criança. Então vamos ver, porque sabemos que terá uma redução no orçamento este ano. Sabemos o boca, né, da mídia e do prefeito, mas é, o dinheiro ainda não começou a cair. Estão falando. Vamos ver. Mas com tudo isso, eu acho que esse, eu tenho certeza que essa rua é uma das prioridades, que não pode mais as pessoas viverem dessa maneira. É o caso que eu disse aqui dia na Tribuna Livre. O que, que é prioridade para o nosso povo? Eu acho que isso é uma das prioridades. Muito obrigado.
Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Quem discordar, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 0809, do vereador, autoriza o vereador Maurício Moreira Paquinha, encaminhado ao prefeito para que ele estude a possibilidade de colocação de meio fio e reforma do calçamento da rua 10 de Matos, naquela parte baixa onde fica o céu, seguindo até a estação final na rua Vitorino Dias, no caminho da fábrica. Tal solicitação se faz em atendimento a moradores, tendo em vista que as ruas se encontram desprovidas desse serviço. Assina Maurício Moreira.
Em discussão, indicação número 8/2009, de autoria do vereador Maurício Moreira Paquinha.
Presidente.
Com a palavra, vereador amigos, Paquinha.
Vereadores, ouvintes da Rádio Província FM. Essa rua principal, que agora tem a ponte, passa caminhões, carros diretos lá. E tem 4 anos que não mexe lá. Calçamento todo estourado, meio fio, buraco, tudo é contelado. A gente gostaria que fosse uma reforma em geral, da Fábio Tecido até no Alto da Cruz.
Presidente, as palavras.
Com a palavra do
pedido da comunidade, que o presidente do bairro, a gente tem conversando lá.
Só favorável, eu queria sugerir, só porque aí está a estação Rua Vitorino Dias, acho que a. Ali é só a estação Vitorino Dias, a rua não é Vitorino Dias, não. É só a estação que tem o nome.
É só a estação lá embaixo, na Fábio Tecido, isso. O prédio.
Então é só tirar aí, Rua Vitorino Dias.
Seguindo até a estação Vitorino Dias.
É, pega lá em cima, vai até na estação Vitorino Dias.
Ok, só uma correção ortográfica. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordarem, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado 7 votos.
Indicação 0909, vereador Maurício Moreira Paquinha, solicita ao prefeito que estude a possibilidade de abertura de uma estrada acima da estrada principal que dá acesso ao distrito de Santo Antônio do Salto. Tal solicitação se faz atendendo a solicitação de moradores, uma vez que a estrada utilizada atualmente está caindo, oferecendo riscos de acidentes. A abertura de uma estrada paralela dará segurança aos que por ali passam, e o custo da abertura será menor do que a reforma da atual. Assina o vereador Maurício Moreira.
Em discussão, indicação número 9/2009, de autoria do vereador Maurício Moreira Paquinha. Com a palavra, vereador Paquinha.
Essa rua foi, a rua principal foi estourada devido ao canal que está vazando, a rua caiu. Hoje teve um caso lá, uma ambulância não conseguiu subir. E ao lado, na rua, tem uma outra rua de cima isolada que não passa carro. Estava isolada, fechada, cheia de mato. Em vez de gastar na rua de baixo, é só abrir a rua de cima, fica mais fácil o acesso.
É, isso é na beira do canal lá da estrada de São Paulo do Salto, né?
Chegando no Salto. O canal estourou a estrada principal.
O canal está transbordando.
É, a máquina da prefeitura está até lá, mas não adianta. E a outra rua está lá em cima, a rua boa, tampada de mato, pedras, só gastar menos.
É, talvez seja interessante também fazer uma representação para a empresa Novelis também, né, para que tome as providências. Vamos continua a discussão com o vereador Leonardo.
A Novelis ainda é muito omisso na questão da situação sobre o distrito de Santo Antônio do Salto. Ela ganha muito dinheiro usando os recursos naturais lá do Salto e nem tanto investimento faz. Olha que incompetência da Novelis. Como que a Novelis... O município tem que sair daqui, o povo da prefeitura tem que sair daqui, deslocar máquinas de Santa Rita para ir lá no Salto poder consertar uma rua que foi destruída pela Novelis. Olha bem, isso é um absurdo. Então, boa indicação do vereador, mas a Novelis não pode lavar as mãos. A Novelis precisa de corrigir esse defeito do canal, onde que está transbordando, para que resolva esse problema lá, porque ela fica muito de fora. Eu sei lá se tem algum projeto social que a Novelis injeta dinheiro lá para poder melhorar a qualidade de vida do povo do Salto, que até então que eu tenho conhecimento, só gera energia, ganha muito dinheiro e o povo fica vendo navios. Então, caberia até essa casa a fazer uma representação a Novelis, assinada por todos nós vereadores, que ela resolva esse problema o mais rápido possível, porque como vai ser tudo nas costas do município, basta o Estado, né, já querer que o município dê as costas e ele dá um chicote para debater. Será que a Novelis vai continuar nessa ainda também? Muito obrigado pela parte, vereador Paquinha.
Sugiro, da mesma forma que o vereador falou, uma representação, né, para a gente caminhar para a empresa, para que também um pedido de informações, né? Se os vereadores quiserem assinar, deixa a cargo aí da assessoria do vereador que tomou a iniciativa. Vereador Paquinha, se assim se desejar. Continue a discussão. Em votação, vereadores que foram encontrados, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 1009, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicitando que a Prefeitura estude a possibilidade de construção de um salão comunitário e uma quadra de esporte no Morro da Queimada. Justifica essa indicação e atendimento à solicitação de moradores, uma vez que foi uma promessa de campanha do prefeito, gostaria de salientar que já existe uma casa com um terreno propício para tal. Assina o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Em discussão, indicação número 10/2009, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores que tiverem de acordo, por favor, manter como estão. Quem tiver de acordo, eu vou manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 1109, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicitando que a prefeitura estude a possibilidade de plantar 40 metros de rede pluvial de mais ou menos 800 milímetros de largura na rua vereador Miguel Alves Pereira, próximo ao número 400D, no bairro São Francisco, antigo Morro do Piolho. Justifica a indicação, atendendo a solicitação de moradores que alegam que na época precisava fazer 50 metros, mas infelizmente só fizeram 10, alegando falta de verba para a realização da obra. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 11/2009, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores que tiverem desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Vamos passar para palavras de oradores. Sim. Suspendo essa reunião e transformo ela em reunião especial. Solicito o vereador Silmério, o vereador Paquinha, que dê entrada a esta casa para falar no Tribuna Livre, o senhor José Wellington Pedrosa Xavier, coordenador do Programa de Atendimento do Idoso, que vai falar sobre a atuação do programa junto aos idosos na cidade. Seja bem-vindo. Só tem 10 minutos.
Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores.
Boa tarde.
Plateia presente. Ouvintes aí da Sideral da província, agradecer primeiramente à mesa diretora, né, a esse espaço novamente cedido aqui, dessa vez para falar do programa de atendimento ao idoso pai, que está completando 5 anos de atividades em nossa cidade. Criado que foi a 16 de janeiro de 2004, uma portaria da doutora Lúcia de Fátima, aquela época diretora do Foro da Comarca de Ouro Preto. O programa, criado com o objetivo de atender, de esclarecer, orientar e encaminhar os idosos na busca dos seus direitos, direitos esses assegurados e explicitados no Estatuto do Idoso. No primeiro ano da nossa atuação, o programa estava no seu começo e o local de atendimento disponibilizado junto à antiga Defensoria Pública era de difícil acesso para os idosos. Então, no primeiro ano de atuação do programa, nos limitamos a conscientizar, a orientar as entidades naqueles direitos assegurados aos idosos e, de relevante, uma representação que fizemos junto ao Ministério Público com relação ao transporte coletivo nos distritos, que resultou posteriormente numa ação civil pública impetrada em março de 2004. Posteriormente, em 2005, pela necessidade da cessão do espaço para que ali fosse reformada e a construção do centro administrativo da prefeitura, foi nos oferecido um local de atendimento junto ao Centro de Atendimento Cidadão, que estava sendo criado naquela legislatura anterior, através do vereador Curuzu, e isso foi de suma importância para que o programa tivesse um maior alcance junto aos idosos da cidade, por ser um local de fácil acesso. E ser dotado e foi nos oferecido uma infraestrutura que possibilitou ao programa ter uma atuação mais constante, mais efetiva. Destacando no ano 2005 e 2006 que nós tínhamos suporte por parte do executivo, de uma funcionária, a Creuza, que foi importante no seu trabalho aqui junto de orientação também ao programa de atendimento ao idoso, e tínhamos um veículo disponibilizado pelo Poder Judiciário que permitia a nossa locomoção pelos distritos. Em 2007, a nossa situação se limitou àquele movimento de conscientização, de luta em favor dos direitos dos idosos relativo ao transporte coletivo. O programa tem as suas limitações, tem as suas deficiências, ele não tem uma estrutura que possa atender plenamente e fisicamente aquelas demandas que nos chegam através de denúncias, de orientações. E para isso é importante que o programa tenha parceria. Nesse sentido, a parceria da Câmara é importante pelo local de atendimento, do mesmo modo que foi na primeira presidência da Câmara, na legislatura anterior, pelo vereador Curuzu, posteriormente pelo vereador Maurílio, e a gente espera que nessa legislatura possa contar realmente com o apoio mais eficaz da Câmara, no sentido do programa ser um elo numa rede de estrutura de apoio ao idoso, que o programa por si só não pode alcançar os objetivos se não houver uma parceria com o Ministério Público, com a Saúde, com a Assistência Social, com as entidades de abrigo, com a Assistência Judiciária. Então é necessário que se dê um aporte ao programa para que possa ser esse elo na defesa dos direitos do idoso. Nós temos limitações e em 2009 estamos previamente já elaborado uma parceria que foi esboçada no final do ano passado através de um curso de direitos do idoso que realizamos na paróquia de Cristo Rei junto com o Nico Conduco de Direitos Humanos da UFOP, com o curso de direito do idoso, e esboçar uma parceria no sentido do núcleo efetuar um acompanhamento daquelas pendências judiciais dos idosos e também em um dia de semana possibilitar um atendimento aqui na Câmara, se isso for possível. E estamos agora também em parceria com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é um equipamento necessário porque o município tem a gestão plena do SUAS e é necessário que o CREAS esteja funcionando eficazmente. E um dos objetivos do CREAS é o atendimento social às pessoas vítimas de violência, de abandono e de maltrato. Para isso, o CREAS tem uma equipe com psicólogo, com assistência social e com advogada, e pode ser um elo importante para que o programa possa continuar trabalhando em prol dos idosos de Ouro Preto.
Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paquinho.
Gostaria de parabenizar o Hélio pelo carinho que ele tem com os idosos, como trata. Sempre quando trabalhava na portaria, viu o Elton como ele conduzia o povo. É isso aí, Elton, pode contar com o apoio da gente, que nós estamos aí chegando agora, mas para somar junto, o que é de bom para a nossa cidade.
Algum outro vereador? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Eu também gostaria de parabenizar o Elton pelo trabalho que ele faz. Já conheço o trabalho dele há muito tempo. É um guerreiro, não é fácil pegar as coisas de frente assim, bater de frente e levar assim não, né? E quando ele se toca no assunto de entidades, as coisas assim, só quem mexe com entidade é que sabe, às vezes sobe, é da própria pessoa correr atrás mesmo. Gostaria de parabenizá-lo e falar para ele que em nome da, assim, do vereador Luiz Gonzaga, está sempre apoiando projetos desse cunho, porque tira até um, assim, se não tiver este projeto, a prefeitura é obrigada a fazer tudo, né? E tem sempre essas pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo até com um ato de voluntarismo e acaba, assim, não colocando a prefeitura para fazer tudo. É os mesmos casos que acontecem nas entidades. As entidades resolvem grandes problemas aqui da prefeitura, porque elas também não conseguem resolver tudo. Então, parabenizo por isso, espero que você possa contar conosco e contar com essa casa, que o trabalho é muito bom e eu o conheço, tá certo?
Mais algum vereador? Nós também agradecemos, Wellington, tá? Mesmo pela sua presença aqui, nós somos testemunhas do seu trabalho, um trabalho árduo aí, mais gratificante, né, que você vem desempenhando à frente aí dessas entidades, dos grupos da maioridade, tanto da sede quanto dos distritos, né, das conquistas que já tivemos, de muitas coisas que ainda tem que buscar, né? Eu lembro aqui um dos episódios que foi a luta e a mobilização dos grupos, nós tivemos a oportunidade de participar sob a sua liderança também, dos demais representantes dos grupos, com relação à gratuidade do transporte coletivo. Hoje o idoso com mais de 65 anos tem esse direito garantido, inclusive nos distritos, que inclusive já recebemos visitas de vereadores de Mariana, vem buscar informações, porque lá parece que nos distritos eles não estão respeitando. Nós tivemos aí uma mobilização, tivemos a sensibilidade por parte do Poder Público, do prefeito Ângelo Oswaldo, né, e desta casa, e conseguimos garantir esse direito, né, que é do idoso. Fora outras ações que a gente vem vendo o avanço aí dos grupos. Nós agradecemos o convite que recebemos hoje para no dia 23/1 comemorar aí quantos anos do grupo?
São 15.
15 anos, né, do grupo Maioridade Renascer, Ouro Pretano, um dos grupos. Hoje são quantos grupos em Ouro Preto?
Ouro Preto nós temos 5 grupos, 2 na cidade e 3 nos distritos.
2 na cidade e 3 nos distritos. E a gente agradece o convite, dia 23, 8 horas a missa, no Educandário Santo Antônio, e às 20 horas, sessão solene na Associação Comercial, né, comemorando aí os 15 anos, aniversário do Grupo Renascer. E colocamos essa casa à disposição de Vossa Senhoria, dos grupos, para que possamos garantir e buscar maiores melhorias aí para o grupo da maioridade, para as pessoas que atingiram essa idade, que merece todo o respeito, toda a credibilidade, todo o reconhecimento da população de Ouro Preto e ter seus direitos garantidos. Agradeço a presença e passo a palavra para suas considerações finais.
Está mais uma vez agradecendo esse espaço e lembrando que o programa de atendimento ao idoso, o pai, se não mais o faz, é por falta de estrutura física mesmo. Estrutura de pessoal, de pessoas que possam dar um apoio, que possam cooperar com o programa no sentido de acompanhar as diligências, de acompanhar as denúncias, de dar um suporte lá. A minha presença aqui talvez não seja tão constante, porque eu tenho outras atribuições. Como é um trabalho voluntário, né, sem remuneração, a gente não pode ficar preso a um horário fixo. Mas sempre que sempre possível, estou aí presente, atendendo, e se não mais eu faço, é por falta de tempo.
Nós queremos, você falou aí, depois conversar sobre isso à mesa da Câmara, para a gente poder resgatar esse programa e, inclusive, aprimorá-lo da questão do, através do Centro de Atendimento Cidadão, essa parte importante. Nós estamos preparando algumas remodelações aqui, juntamente com os vereadores, para que possamos expandir esse serviço e depois, no momento oportuno, a gente ter uma reunião para tratar desse assunto.
É, mesmo porque o convênio assinado com o Centro de Atendimento ao Cidadão, ele pode ser ampliado e pode ser modificado.
E é o nosso desejo. Tá? É o desejo dessa casa, nós vamos voltar a conversar sobre isso, tá, para seguir as suas orientações aí.
Tá, obrigado.
Nós agradecemos, peço que a mesma comissão... Solicito que a mesma comissão tenha entrado esse plenário do senhor Temístoli Rosa, nosso amigo conhecido como Teco, que vai falar sobre o Fórum da Igualdade Racial e eleição da nova diretoria. Seja bem-vindo. Você tem 10 minutos.
Boa tarde aos senhores vereadores, boa tarde público presente. Senhor presidente, eu gostaria de estar convidando aqui também a Márcia Valadares, que é a atual presidente do Fórum de Igualdade Racial. Gostaria de ter uma permissão para ela entrar no plenário.
Pois não. Está aqui presente a Márcia? Márcia Valadares. Peço a mesma comissão que dê entrada neste plenário. Seja bem-vinda.
Aqui presente, Rádio Província Ouro Preto, Rádio Sideral, demais vereadores, em nome dos meus companheiros do Fórum da Igualdade Racial, venho aqui com uma obrigação do Fórum dar satisfação a nossos vereadores, aonde uma entidade foi fundada 13 de maio de 2002, mas legalmente nós somos reconhecida dia 20 de janeiro de 2005, e durante esse período que o Fórum da Igualdade Racial começou a atuar em Ouro Preto, houve muitas mudanças do nosso trabalho, principalmente a Câmara Municipal, a qual nos apoiou desde a primeira audiência pública, que alguns vereadores ainda estão aqui, outros já saíram, mas se não fosse eles, o nosso ex-presidente Maurílio Zacarias, que veio contribuindo para que o Fórum da Igualdade Racial permanecesse. E o que eu tenho que mostrar para esses atuais vereadores e outros que não conhecem o nosso trabalho, a nossa luta começou, recebemos crítica, a Câmara recebeu crítica, mas foi uma coisa muito decente e honesta, onde eles reconheceram que a nossa bandeira de Ouro Preto colocou um porém. Agora, porque esse porém fica na cabeça de todos vocês, estudar esse porém, porque esse porém para nós teve um grande significado. E nesse período nós viemos trabalhando juntamente com os vereadores na lei da anemia falciforme, nas lutas na educação patrimonial, a lei 59/2005, que é a educação patrimonial e ética racial dentro do nosso município, foi a primeira escola municipal, foi a primeira lei no Brasil municipal, foi Ouro Preto, a qual muitas escolas do Brasil pediu o modelo da Câmara Municipal de Ouro Preto para fazer essa lei ética, racial e patrimonial no Brasil. Ouro Preto, como sempre, nós temos uma bagagem cultural muito grande e muitas pessoas não conhecem esse grau de cultura e educação que nós temos. E, juntamente com a Câmara Municipal, nós fizemos a luta pelas cotas. Na universidade, a cota para negros e pardos e oriundos de escola pública. Na nossa luta, juntamente com a Câmara Municipal, trouxemos esse problema para a Câmara Municipal de Ouro Preto. Alguns vereadores abraçaram essa luta juntamente com o ex-presidente, onde nós conseguimos que fosse 30% das vagas da Universidade Federal de Ouro Preto fosse para os estudantes das escolas públicas do Brasil. Mas, dando prioridade aos estudantes de Ouro Preto. E sendo que nesse último vestibular, nós tivemos 160 ouropretanos entrando dentro da UFOP. Para nós, uma grande vitória. E nesse agradecimento, nós agradecemos quem? A Câmara Municipal de Ouro Preto, a qual regaçou as mangas com a gente e acreditou no trabalho do Fórum da Igualdade Racial. Nós não ficamos, a nossa luta não foi em vão. Então, nesse momento que nós estamos terminando a nossa gestão de 4 anos, porque é 2 anos com direito à reeleição, nós já fizemos, convocamos novamente o edital, como manda o nosso estatuto, de fazer a nova eleição. Fomos pela diretoria única, porque realmente nós temos um critério. Para as pessoas participarem da mesa administrativa, tem que ter 6 meses de filiação e frequentar todas as reuniões ao sábado. E a gente sempre tem os temas, as pautas que são discutidas, e o nosso maior lema é a educação e a saúde do nosso povo de Ouro Preto. Durante esses 4 anos, o Fórum da Igualdade Racial foi convidado para criar o FOMEM, que é Fórum das Entidades Negras de Minas Gerais. Hoje nós temos 120 cidades filiadas e Ouro Preto foi pedido para ser a primeira sede. Mas, como nós já temos um compromisso muito grande com a comunidade Ouro Preto, não deu para a gente assumir e fazer o registro FOMEM em Ouro Preto. Mas foi feito esse registro na cidade de Orucânia, porque realmente são as pessoas que nos pediram para criar essa entidade. Então, tem em 6 anos que o Fórum da Igualdade Racial vem reunindo com 120 cidades para discutir a promoção da igualdade racial no nosso estado e no nosso país. E a nossa luta agora é a luta pela democracia racial, que é a qual nós, ouropretanos, estamos saindo na frente. Sempre nós temos uma bagagem, uma carta na manga. Então, nesse momento que nós estamos encerrando a primeira turma dessa diretoria que termina, nós convocamos esse edital, que eu vou ler rapidinho aqui para mostrar que realmente... Primeiro artigo do edital de convocação. A presidente do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, em cumprimento que estabelece o estatuto da entidade, por meio deste edital, torna-se público para reconhecimento de todos os associados e de todas as associadas a realização de uma Assembleia Geral no dia 20 de janeiro de 2009, às 19 horas, na Casa do Folclore, situada à Praça Antônio Dias 29, em Ouro Preto, Minas Gerais. O artigo 2, da Assembleia Geral, menciona o artigo 1, serão tratados os seguintes assuntos: eleição da nova diretoria do Conselho Fiscal para o mandato de janeiro de 2009 a janeiro de 2011. Pós a diretoria eleita. Artigo 3. A eleição que se trata do artigo 2º será para os cargos da diretoria: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. E para o Conselho Fiscal, 3 titulares e 3 suplentes. As inscrições para os cargos da diretoria e do escolho fiscal ocorrerão na própria Assembleia Geral e poderá candidatar qualquer sócio do FIROP em pleno gozo de seus direitos civis estatutários. Após a reclamação das eleitos ou eleitos, será na própria Assembleia Geral, no dia 20 de janeiro de 2009, a partir das 20 horas, mediante após a eleição. Então, gente, eu vim aqui para convidar todos vocês que participem disso, apesar, para vocês votarem, teria que frequentar e ser sócio há 6 meses. Mas, como hoje o FIROP mantém várias entidades ligadas ao FIROP, como o movimento hip-hop, o grupo de dança das meninas de funk, a capoeira cativeiro, o JOP, que é a Juventude Socialista Ouropretana, e várias outras entidades que estão agregando a gente, que é onde nós temos um espaço, que temos aula de capoeira, aula de dança, temos aula de artesanato, que o Temístocle, que vai assumir a presidência, vem dando, e uma leitura de uma biblioteca afro que foi nos doada pela Noveles, que são livros específicos. Então, essa biblioteca é aberta para que todas as pessoas ouropretanas e não ouropretanas possam estar conhecendo a história do nosso povo, da nossa etnia, dos nossos antepassados. Agradeço esse espaço a todos os vereadores, ao público aqui presente, por estar ouvindo a nossa colocação, e convido todos vocês para participar da nova diretoria, que dia 20 de janeiro será empossado, que eu penso que é o Temístocle, o Teco, que todos nós conhecemos, e convido para vocês conhecerem mais o nosso trabalho. Tem alguns vereadores que já frequentam, já vão lá e conhecem o nosso trabalho. apesar de a gente não ter verba, nós não podemos trabalhar com dinheiro. As pessoas têm que acreditar no nosso trabalho e nós mostramos isso durante esse tempo, que, desde quando foi criado aqui na Câmara Municipal e até hoje. Uma boa noite para todos vocês e muito agradecida.
Teco vai falar? Algum vereador queria fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Parabenizar a Márcia pelo trabalho que vem desenvolvendo. O Teco, eu não costumo chamar de temisto, não. Já temos uma larga amizade, né? Teco aí há mais de uns 15 anos, né, Teco? E dizer para a Márcia também que eu fico muito alegre de ver alguns trabalhos aqui em Ouro Preto, tendo a continuidade. Tive a oportunidade de acompanhar a festa do Congo, muito bacana, bem organizada, bem feito, com muita dificuldade, né, Márcia? Que a gente sabe como é que é as coisas. Na última hora, a Márcia correndo atrás de um e de outro, por causa de um carro que falta. E é bom mesmo, Márcia, que a gente que usa essa tribuna para falar algumas verdades. É preciso que a gente apoie bem a nossa cultura. Às vezes tem pessoas em certos departamentos que parecem por picuinhas políticas, alguma coisa. E nós não temos que misturar as coisas, não. Às vezes pede um carro 20 dias antes para fazer uma festa da cultura de Ouro Preto, uma cidade de patrimônio mundial, berço da cultura, e muitas pessoas ficam fazendo hora. É preciso nós pôr a nossa atenção em dia, em ordem, e ajudar vocês. E na parte que tocar da minha parte aqui, Márcia, vou estar sempre apoiando a cultura, o esporte, principalmente a palavra que você falou, capoeira. Tenho orgulho de falar para as pessoas, tenho 25 anos de capoeira, sou do tempo do Brasa, do Batatinha, duas pessoas mais velhas que chegou com essa capoeira aqui em Ouro Preto.
Foi. Em
1977,
Paulo Braga
chegou com a capoeira. E aqui que está, essa hora agora é que é hora de provar quem realmente, né? Quem realmente é e quem não é, e quem ajuda, né? E não é só dar o nome e às vezes chegar aqui nessa cadeira, que não é fácil chegar aqui não, é muito difícil. É, igual a nobre vereadora Clovimara falou na semana passada. Chegar aqui não é fácil, não. Nós fomos escolhidos, né, pelo voto popular, voto do povo, e eles nos colocou aqui justamente para tentar fazer esse apoio e ver o que é certo e seguir um sentido da gente. No que contar da minha pessoa, pode contar com o meu apoio. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu tenho certeza que essa casa, eu tenho certeza absoluta que aqui as pessoas reconhecem o seu trabalho, reconhecem o trabalho do Teco. E a gente está aí para ajudar, para colaborar na medida do possível, né? E a gente está aí para isso, tá certo, Márcia? Parabéns, parabéns ao Temisto, ao Teco, né? E que essa ideia de englobar as coisas junto, que dê certo, eu torço, entendeu? E é preciso mesmo acabar com as brigas na própria cultura, uma pessoa brigando com a outra, é preciso unir forças, porque se a gente separa, a gente não chega em lugar nenhum. Tá bom, Márcia? Parabéns. Continua assim mesmo. A luta. Não desanima hora nenhuma, não. Tá certo? Parabéns.
Muito agradecida. Em nome dos meus companheiros do Fórum da Igualdade Racial, só um minuto. E agradeço. E a comissão de festa da primeiro reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Ifigênia, aproveitar para agradecer alguns vereadores que realmente nos ajudaram e que acreditou no trabalho da comissão, ao Paquinha, que nem se fala, que se não fosse Paquinha também, você viu, né, Luiz? A gente teve uma luta muito grande, mas essa luta não foi em vão, ela foi em vão porque é interessante os moradores do Padre Faria, de Santa Ifigênia e do Alto da Cruz reconheçam a importância cultural, a riqueza cultural que existe naquele bairro, a qual está escondida. E no momento que houve as pessoas, os vereadores e o Paquinha abraçou essa festa, acho que as pessoas ouropretanas viram a riqueza da nossa cultura. porque não é fácil, 247 anos do rezado de Nossa Senhora do Rosário. E o pessoal ficou um pouco chateado que não tinha apoio, a qual foi pedir o apoio fora da igualdade racial, e nós apoiamos todas as pessoas que nos procuram. Que nós podemos resolver e ajudá-los é de grande prazer. E os moradores de Santa Efigênia, do Alto da Cruz, do Padre Faria, pode contar com o Fórum da Igualdade Racial. Que essa administração que vai nos ceder continuará fazendo o mesmo trabalho. E o pessoal, os moradores do Padre Faria, resgatar a história do próprio bairro, né? A Penélope, uma francesa que morou no final do século XVIII, com o princípio do século XIX, que era uma grande costureira. E ela costurava para a corte. Muita gente não conhece essa história. Então, assim, o artesanato que existia no século XVIII, XIX, no Padre Faria, eu acho que isso tem que ser levantado para a nossa cultura de Ouro Preto, para mostrar que realmente nós somos capazes de tudo aqui em Ouro Preto. Mas tem que ter uma ajuda tanto da Câmara Municipal como do município. E espero que exista, crie um grupo de pessoas que tenham esse conhecimento para desenvolver essa cultura que existe lá do lado do bairro. É isso aí.
Mais algum vereador queria fazer uso da palavra? Nós agradecemos, Márcio, você, o Teco, todos os membros lá do Fórum da Igualdade Racial, por tudo isso que você falou e o trabalho que vem sendo desenvolvido, várias conquistas, desde a inclusão na universidade, né, para as pessoas que eram excluídas nessa oportunidade. Conseguiu até conquistar, além disso, a possibilidade também da inclusão de pessoas oriundas de escola pública. Isso tudo fruto do trabalho e do empenho de vocês, do Fórum da Igualdade. Eu me lembro do... Quando o fórum tem quantos anos?
Reconhecimento tem 5.
5 anos,
e
né?
E 3 anos, você que era fantasma.
Eu lembro no início da criação do fórum, a rua de lazer que vocês fizeram no Ouro Preto Tênis Clube, quando eu era presidente. Uhum. Né, e desde então... O trabalho que vocês vêm desempenhando, realmente, estão de parabéns. Hoje o fórum está sediado na Casa do Folclore, né, no bairro Antônio Dias, uhum. Uma causa que, inclusive, a prefeitura, nessa município. Administração, restaurou, né, e cedeu, dando a destinação devida a essa casa. Temos certeza que agora também, em breve, a inauguração da Casa da Cultura no Alto da Cruz, na Santa, do lado da Igreja de Santa Efigênia, uhum. Provavelmente vai ter uma atuação importante também do fórum, porque é uma casa de cultura também, e poder ampliando aí cada vez mais o trabalho de vocês e com o apoio desta casa dos vereadores. Nós agradecemos a presença de vocês e de todos os membros, e espero que vocês continuem, né, que sejam aí candidatos à reeleição, né, nessa eleição aí do fórum.
A nossa nós temos uma unidade muito grande, porque nós não temos que discutir, nós não temos que brigar com ninguém, nós temos que levar as pessoas e mostrar qual é o trabalho do FIROP. Por isso que hoje nós temos várias entidades que estão chegando e pedindo ajuda e ficando dentro da nossa entidade. Porque nós não somos dono do espaço, nós não somos dono, sabe, de nada. Nós estamos para trabalhar, foi a proposta nossa que está nos estatutos. Então, nós temos que deixar as pessoas unidas. Nós temos que estar unidas, sem briga nem nada. Por isso que hoje nós temos 5 entidades ligadas a nós por esse motivo. Para eles verem que esse colegiado, até agradeço o Flávio Andrade, porque ele com esse negócio de colegiado, nós aprendemos a trabalhar com unidade, porque as pessoas assustam, né? Da forma que a gente trabalha, respeitando o próximo. E isso para nós é muito importante, foi uma das aulas que o Flávio passou para a gente, que essa unidade para nós seria muito interessante. Se a gente não tivesse unidade, nós não conseguiríamos chegar onde nós estamos e aonde nós pretendemos chegar.
Queria também fazer menção aqui à Efigênia, ela vem estar aqui na plateia também, que é um grande lutador aí na questão da igualdade do movimento racial, né? Sempre participando conosco aí, dessas causas também estendo para ela. Os parabéns aí nessa luta. Passo a palavra então para suas considerações finais.
Agradeço a todos vocês, os vereadores aqui presentes, aos funcionários dessa casa, que sempre nos acolheu quando nós precisamos. Espero continuar com você, Júlio, nos apoiando na nossa necessidade, e peço à comunidade ouropretana que apoie o meu companheiro Teco, que eu vejo que é uma pessoa de luta e todos vocês poderem ver o que Teco trabalha, o que ele divulga, o nome de Ouro Preto fora do nosso estado. No entanto, assim, Bahia, Sergipe, Olinda, próprio Belo Horizonte, está todo mundo querendo levar, onde nós tínhamos que deixar a presidência com ele para ele não sair de Ouro Preto, porque o trabalho dele é muito interessante. E hoje a comunidade do Antônio Dias passou a respeitar o trabalho dele. A Casa do Folclore deixou de ser aquele elefante branco ali na Antônio Dias, onde o dia inteiro nós temos atividade com todas as pessoas que chegam lá. Agradeço vocês outra vez. E essas são minhas considerações finais.
Muito obrigado. Solicito a mesma comissão no plenário. Solicito o secretário que faça novamente chamada, retornando à reunião ordinária.
Clomara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. E Silmério Rosa de Oliveira.
Presente. Tínhamos indicações, nós tínhamos suspendido, que o autor não estava presente. Vamos permitir que ela seja encaminhada agora.
Indicação 0609, de autoria da vereadora Clomara Batalha, solicita que seja encaminhada ao prefeito a fim de que o mesmo providencie a colocação de postes de iluminação elétrica na rua Ipiranga, bairro Moço Santana. Assina a vereadora Clomara Batalha.
Em discussão, indicação número 6/2009, de autoria da vereadora Clomara Batalha. Em votação, os vereadores que não concordaram, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 07/2009 da vereadora Clomara Batalha, na condição de líder de governo, solicita que, após ouvido o plenário, em conformidade com o inciso 16 do artigo 223 do Regimento Interno, o desarquivamento dos projetos de lei 25 e 67 de 2008, que dispõe sobre a criação da Escola Municipal Ana Pereira de Lima e sobre a denominação do Terminal de Integração Barão de Camargos, respectivamente. Assina a líder do governo, vereadora Clomara Batalha.
Em discussão, requerimento número 7/2009, de autoria da vereadora Clomara Batalha. É pedido de arquivamento, né? Tem dúvida também se pedido de votar. Na verdade, esses projetos foram arquivados na legislatura anterior, tendo em vista que não teve tempo de votação, foram encaminhados para esta casa e foram arquivados por causa do encerramento da legislatura anterior. Mas fica aí a formalização. Eu não sei se tem alguém do seu jurídico, que eu estou verificando aqui no regimento. Vamos colocar em votação, mas vamos verificar depois se há necessidade, porque talvez teremos outros casos. Acho que já teve um caso já de desarquivamento. Estou verificando aqui. Vamos colocar. Tem uma representação? Vamos passar a representação. Peço à assessoria jurídica da casa verificar se há necessidade de votação. Eu acredito que sim, pelo que é um pedido de desarquivamento, só um vereador pode fazer. Desejo do executivo, mas o vereador tem que solicitar e os vereadores, acredito que toda a casa tem que concordar.
Representação 0209, assinada pelo vereador Maurício Moreira Paquinha, aquela que se refere à Estrada do Salto, solicita que a representação seja encaminhada ao senhor Rui Oyama, gerente da Novéia de Ouro Preto, para que o mesmo analise a possibilidade de providenciar a abertura de uma estrada acima da estrada principal que dá acesso ao distrito de Santo Antônio do Salto, uma vez que a estrada utilizada atualmente está caindo e oferece riscos de acidentes. A abertura dessa estrada dará segurança aos que por ali passam e o custo da abertura será menor do que a reforma da estrada atual. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Em discussão, representação número 2/2009, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão, a palavra vereador Leonardo.
Na minha opinião, que essa representação está incompleta, porque aí não explica o motivo dessa representação por pedir à empresa Novelis. É, porque ela que é a causadora do problema lá da estrada. Então, ele simplesmente vai ler isso aí e vai descartar. Então, acho que está precisando de dar uma melhorada nesse texto aí. explicar o motivo dessa representação.
É uma sugestão do vereador. O vereador autor que decide se a gente coloca em votação ou não, ou se ele quer melhorar o requerimento.
Eu acho melhor explicar, melhor colocar motivo, que é o canal. Não é isso aí, Léo, que você está falando. O canal que estourou a estrada.
Porque esse problema que tem lá é culpa da
novelas.
Então você está pedindo ao poder que eles dão uma ajuda lá para abrir uma outra estrada. Mas por quê? Eles têm que entender que é por culpa deles que está dando problema na antiga estrada lá. Senão eles vão mais. Essa não é a nossa função. Então eles têm que entender que eles são os causadores do problema. Porque da maneira que dali eles não vão nem esquentar a cabeça. Segundo o vereador Moisés aqui, eles têm que assumir a responsabilidade.
Continue em discussão.
Vamos fazer outra. Deixar para entrar na outra semana, então.
O vereador autor prefere suspender. Suspendido a pedido do autor. É verificado aqui, o artigo 223 do Regimento Interno da Câmara é submetido à discussão e votação o requerimento escrito que solicite, dentre vários motivos, o do parágrafo 16 aqui, o desarquivamento de proposição. Então, retorno em discussão a indicação número 6/2009, de autoria da vereadora Clubimar Elias Batalha, solicitando encaminhamento ao prefeito a fim de que o mesmo providencie a colocação, os arquivamentos, solicitando que o mesmo faça arquivamento dos projetos número 25 e 67/2008. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Só pedir ao vereador líder, porque esse projeto da Ana Pereira de Lima está faltando documento. Tem acho que 4 ou 5 meses que esse documento não vem para a Câmara e não votamos por causa disso. Então, pedir, na condição de líder, escola Ana Pereira Lima, de Lima, depende do documento da prefeitura que a gente pediu insistentemente, mas não veio. Então, desarquivar, mas para votar não tem que ter esse documento.
Gostaria, então.
Com a palavra, vereador Clumar.
Presidente. O serviço de secretaria pudesse falar quais documentos passar para mim como líder, quais documentos que faltam para que eu possa estar solicitando ao Poder Executivo.
Ok, nós vamos colocar em votação e aí vai fazer os arquivamentos dele e aí vai fazer o trâmite nas reuniões de comissões para que possa completar aquilo que está faltando no projeto.
Okay.
Em discussão.
Obrigado.
Ah, ok. Solicitar os vereadores. Em votação, algum vereador que não concordar, a favor, manifestar? 9 votos? 8? Aprovado por 8 votos. Passamos então para os requerimentos de oradores.
Solicitar sua inscrição como oradores na reunião de hoje, os vereadores Silmério Rosa de Oliveira, Flávio Andrade, Moisés Rodrigues de Paula, Leonardo Edson Barbosa, Maurício Moreira Paquinha, Clovimara Batalha e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Entendendo o requerimento número 17/2009, com a palavra, vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários e público presente, boa tarde. Senhor presidente, outro dia eu fui a um enterro de um amigo, que Deus deu a ele um bom lugar, o senhor Aldair, e lá em Antônio Pereira, no cemitério público, está descuidado desde o mês de julho, desde o início das campanhas eleitorais, que não há um funcionário para zelar, né, do cemitério. Portanto, o cemitério está cheio de mato. Para a família que para fazer a cova tem que procurar uma pessoa que queira fazer a cova, pagar para fazer a cova, para conseguir fazer o enterro doente. Portanto, eu venho a Vossa Excelência pedir providências através da nossa líder de governo para saber o porquê que esse funcionário não tem um funcionário dedicado exclusivamente a esse cemitério e que, se possível, fazer uma nova contratação ou ver com a KTM, que é a empresa prestadora de serviço de Antônio Pereira, deslocar um funcionário para que esse serviço seja feito. E porque eu tive no enterro, eu fiquei com vergonha. Está uma vergonha a situação do cemitério público local lá. E sempre teve um funcionário que zelava por esse, pelo cemitério, e agora não tem mais. Então, venho só mesmo fazer essa solicitação para que seja tomada uma providência e saber por que que hoje não tem um funcionário para zelar dessa parte lá no cemitério. Muito obrigado.
Dando sequência, atendendo o requerimento número 18, passo a palavra ao vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, aconteceu ontem a última Assembleia do Orçamento Participativo no Distrito de Lavras Novas. Dois distritos ficaram para esse ano em função de problemas de agenda e de chuvas no mês de dezembro. Santo Antônio do Salto foi anteontem e ontem foi Lavras Novas e Chapada. A Assembleia contou com a participação de 30 e poucas pessoas de Lavras Novas e de Chapada e definiu, então, a última obra que teria que ser definida para a execução da Prefeitura nesse ano no programa do orçamento participativo. A comunidade de Lavras Novas votou pelo calçamento e infraestrutura na rua do cemitério. Parabenizo Silvana Rocha, que esteve lá com a engenheira Zé Maria, e a comunidade de Lavras Novas participou do evento. E quero registrar também um agradecimento ao secretário de obras, Júlio Correia. Tivemos dois problemas nesses últimos dias, um na água limpa, naquela área do parquinho da banheira. A parte de trás começou a ceder, cedeu até boa parte dela, o piso foi levado pelas águas de chuva, e o secretário Júlio Correia foi ao local comigo e prontamente se dispôs, até em segurança das crianças que se utilizam do parquinho da banheira da água limpa. Hoje mesmo o pessoal já começou a tampar o buraco. Estive ontem pela manhã também com o secretário Júlio Correia no alto do bairro São Cristóvão. A Associação de Moradores pediu que se verificasse a situação de um sarilho. Sarilho era um respirador que se abria nas minas de ouro pelos escravos. E existe um sarilho no meio de uma trilha no alto de São Cristóvão, cerca de 12 metros de profundidade, trazendo riscos à comunidade que usa a trilha e também preocupação quanto à drenagem da água que passa por esse sarilho. O secretário Júlio Correia esteve presente, junto com o Sérgio Chuchu, né, Sérgio Neves, que é o presidente da associação, o senhor Jurandiro Tabaco. E, por último, fui também com o secretário ontem pela manhã, num caso também de urgência, na rua Elcio Forte, na Lagoa do Gambá. Já falei dessa rua hoje. Foi feito o calçamento, mas estourou um bueiro e a rua ficou oca por baixo. Caiu até há poucos dias uma van nesse buraco. Hoje, a equipe da Secretaria de Obras já começou a fazer os reparos solicitados pela comunidade. Então, queria agradecer a prestimosidade, a atenção do secretário Júlio Correia, num trabalho direto com a comunidade, e agradecer também tanto a Associação da Lagoa do Gambá, quanto a Associação do Bairro São Cristóvão, que estão zelando pela qualidade de vida dos seus moradores. Por hoje é só, muito obrigado.
Dando sequência, atendendo o requerimento número 19, passo a palavra ao vereador Moisés Rodrigues. Retirado o pedido do autor. Através do requerimento número 20, passo a palavra ao vereador Leonardo Barbosa. Retirado o pedido do autor. Nessa solicitação do requerimento número 21/2009, passo a palavra ao vereador Paquinha. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 22, passa a palavra à vereadora Clovimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, só um minutinho que eu vou só comunicar a nossa reunião que foi feita ontem, senhor presidente, com o secretário Paulo Xavier Pilita, em relação àquela comissão especial composta pelos vereadores Luiz Gonzaga, Maurício Paquinha e eu. Nós fomos até a Secretaria de Assistência Social ontem. Nós levamos também a minha assessora de bancada, a Érica, para acompanhar os trabalhos. E provavelmente até terça-feira que vem, a gente já entrega o relatório dessa reunião. Mas o que a gente apurou, isso bem por alto, né, é que realmente há três voçorocas naquela região da Vila Alegre que comprometem realmente a estabilidade de algumas casas, mas as casas que já estão com o problema de risco, não é só o terreno, mas também as casas. E são casas que já estão nessa situação há mais de 2 anos. O que foi nos informado também é que há um trio que está impulsionando as pessoas, fazendo a cabeça das pessoas para que elas se retirem e invadam terrenos, né? O trio, depois a gente, não sei se pode chamar de trio, de trinca, de quadrilha de 4, né? Mais de 4, sei não. Depois a gente vai ver como é que a gente vai denominar isso. Eu nem queria começar na quarta reunião colocar essas coisas, mas infelizmente, né, a gente tem de colocar. Inclusive tem até um laudo do Corpo de Bombeiros inédito. Fizeram um laudo em 1 hora de relógio, 60 minutos, né? Geralmente demora-se aí 2 dias, 3 dias para você pegar o laudo, o boletim de ocorrência da coisa, né? Mas foi uma vistoria assim rápida. Em 1 hora eles vistoriaram 43 casas. Vão entrar no Guinness Book. Pois não?
Alguém fez um laudo do bombeiro?
Não, os bombeiros fizeram. Alguém fez o laudo do bombeiro? Os bombeiros fizeram o laudo, né? Com 60. Dá um minuto e 30, mais ou menos, né? Não, não é de errado. A polícia civil, a polícia militar, os bombeiros, são chamados para fazer uma vistoria, fazer um boletim de ocorrência em relação ao que está acontecendo ali, né? Então, eles chegaram, eles foram chamados às 14h50, mais ou menos. Às 17 horas eles chegaram no local e às 18 horas o boletim, o laudo estava pronto, né? Eles vistoriaram 43 casas em 1 hora de relógio, como diz o outro, e 60 minutos, né? Então, a situação é uma situação estável. Repetindo, a situação não é de dezembro de 2008, não é uma situação de janeiro de 2009. É uma situação que já vem transcorrendo há mais de 2 anos. Por quê? Por quê? Porque fizeram casa em área de risco, né? Que é normal. Por exemplo, todo mundo que mora no centro da cidade de Manhuaçu mora numa área de risco. Por quê? Porque na hora que o rio sobe, invadem aquelas casas, né? São pessoas. Quem mora no centro de uma cidade são proprietários dos imóveis, são comerciantes, né? Isso não quer dizer que elas, toda vez que houver alguma coisa, ou que elas vão ser retiradas para ser levadas para outro lado, para outro lugar. Por quê? Porque tem que fazer o quê com a cidade? Ou tira o rio, ou tira os moradores, né? Essa é a comparação que eu estou fazendo. Hoje tem aproximadamente 35 pessoas, cerca de 35 pessoas desta área, né, que estão alojadas no CAIC. Alojadas como? Apenas vão ao CAIC Felipe dos Santos para dormir, porque são pessoas que trabalham, né, são pessoas que não têm lugar para dormir. E as coisas delas estão ainda dentro das casas, né? Com algum vizinho tomando conta, ou retiraram e puseram na casa de parentes, de conhecidos, de amigos, né? E nós também, principalmente eu, pedi ao secretário que pudesse estar estabelecendo um prazo para retirá-las, porque a partir do dia 2 de fevereiro as aulas vão reiniciar o ano letivo, né? E não tem jeito de reiniciar o ano letivo com 35 pessoas dormindo numa escola, né? E tem um comentário também que eles queriam invadir o CAIC, mas foi negociado, né? Queriam invadir a área que vai ser construída a empresa Delphi, as instalações da empresa Delphi. Então, parece mais que foi uma coisa articulada,
né, para desestabilizar, né? Mas, infelizmente ou felizmente, né, essa articulação, ela, dessa vez, ela não foi muito bem feita, não. Inclusive, há várias áreas em Cachoeira, né, que não precisa de invadir a área de mato e de terra, né, para fazer acampamento em área de mato e de terra. Temos ali, ó, ao lado da Ourominas, ali na rodovia mesmo, nós temos um grande empreendimento ali que foi comprado, até pelo ex-vice-prefeito, que é onde eram as instalações da aviação Santa Cruz, que cabem 500 pessoas, né, que o município podia até pagar um aluguel para essas pessoas lá, caso, né, elas necessitem. Tá? O município não vai tirar, né, a sua responsabilidade. Tá? E a outra coisa que foi levantada aqui também, senhor presidente, senhores vereadores, em relação ao não pagamento dos aluguéis da assistência social. Primeiro, que a assistência social não paga aluguel, ela paga bolsa moradia. O que é uma bolsa? Você faz determinado trabalho e, em troca, você ganha uma bolsa, né? Essa bolsa é paga mensalmente. O valor dela é de R$ 250,00, né? E esta bolsa, este cheque bolsa, é dado ao inquilino. Desculpa, ao proprietário. Não é dado do imóvel. Por quê? Porque a bolsa, esse convênio é feito com o proprietário do imóvel. Não é com o inquilino. O inquilino não recebe dinheiro algum ou cheque algum, né? Ou promissória nenhuma para passar para o proprietário do imóvel. Quem recebe o acordo é feito com o proprietário do imóvel, que cede a casa e em troca recebe essa bolsa de R$ 250,00. Né? E segundo o secretário, Paulo Xavier, de 4 meses para cá, então de setembro, outubro para cá, essa bolsa moradia não tem atrasado. Realmente atrasava um pouco, porque ele assumiu a secretaria, me parece, em maio ou em junho do ano passado. Teve um pouco de dificuldade para pôr algumas coisas em ordem, e uma delas era a questão da bolsa moradia, que há pelo menos 4 meses já está legal. Então, provavelmente até na terça-feira, o relatório está semi-concluído, senhor presidente, nós estaremos entregando ou na reunião da próxima terça ou até antes. Agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E eu só queria complementar que eu vou estar passando para o assessor, o coordenador dos cemitérios, que hoje é o senhor Lúcio Passos, esta questão aí da manutenção, né, dos cemitérios. Realmente não é só em Antônio Pereira que nós temos problemas, mas também a questão do coveiro. E assim trarei na próxima reunião, vereador Silmério, essa resposta, tá, o mais rápido possível, porque realmente é extremamente desagradável, né? Não é só a questão, né? Já é uma coisa desagradável a morte, o enterro. Imagina, né, ter de correr atrás de coveiro. Realmente é possível isso. Obrigado pela atenção e qualquer coisa nós estamos à disposição.
Dando sequência, solicitação do requerimento número 23/2009, passa a palavra ao vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes, plateia presente, eu queria, assim, parabenizar a nobre colega, a vereadora Clovimara Batalha, que imediatamente tomou as providências, e é isso mesmo, o prefeito tem que pôr alguém que corresponde e que dê resposta rápida à nossa comunidade. Mas, só que quando a gente é chamado, a gente ganha um cargo nessa, aqui na Câmara, nós não podemos ser omissos. E tem que ir profundo, ir lá no, assim, ter a profundidade e ir fundo para ver o que é verdade, o que é politicagem. Isso é muito importante. É para isso que nós fomos eleitos, para buscar a verdade. Aí foi muito boa a reunião. O Pilica lá, o secretário Paulo Xavier, né? Ele foi assim um exemplo de experiência do que acontece principalmente na região desde Cachoeira. Algumas pessoas me chamaram lá no sábado. Eu fui e constatei certas irregularidades, sim, e não podemos ser omissos. Só que eram 5 famílias. Depois chegou mais 4, deu 9. De repente apareceram 41 famílias. Aí é lógico, tinha alguém atrás daquilo ali. Inclusive eles me convidaram para participar de uma reunião. Aí eu falei, uai, eu vou sim. Só que a gente não pode ir para ser fritado, você tem que medir os seus espaços. E eu, conversando com o Pilica lá, com o Clovimar e com o Paquinha, fiquei sabendo coisas de louco. Os mesmos invasores que invadiram as casas lá no Alto da Beleza, que fizeram umas famílias saírem e eles mesmos colocavam a outra no lugar. Isso é um absurdo. A comunidade da Vila Alegre tem que prestar bastante atenção quem está realmente querendo ajudar e quem está querendo atrapalhar. Tem pessoas que querem ajudar, mas tem pessoas que armam armadilhas e manobras para ser beneficiado depois politicamente. O Paulo Xavier falou para mim que as pessoas que tiver com essa dificuldade ou saiu da casa, que pode procurar ele. E foi uma coisa incrível também que eu vi esse laudo do bombeiro. É coisa de louco, isso aí não existe. Não tem tempo de 1 minuto e 34 segundos a pessoa fazer um laudo de avaliação, em lugar nenhum. Isso aí, eu não sei como que fizeram, eu não sei nem como. Eu até gostaria de saber como é que foi feito. Né? Até para preencher uma alvará, você demora 10 minutos ali no lado do bombeiro. Será que ele seria tão rápido assim? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, e tocando no assunto que dessas pessoas, eu fiquei sabendo desse trilho. E pode ter certeza que eu também vou estar de olho nesse trilho ali, tá? Se for os mesmos que eu estou pensando, a gente vai estar medindo cada espaço com as suas consequências, tá? E a gente não vai permitir isso aqui, não. A gente está num governo de democracia, que as pessoas que se sentem prejudicadas têm o poder público, as portas abertas, têm o diálogo, mas nós não vamos permitir que baderneiros tomem conta aqui de Ouro Preto, ou queira, já saiu daqui, vai para Cachoeira e quer tomar conta. Ou age em uma posição correta, que dê uma posição para os moradores, que ajude realmente e busque soluções para a sociedade organizada, porque onde já se viu isso? Eu tive com uma família que falou comigo o seguinte: à noite a gente tem que ir lá para o Caique para segurar o lugar lá, que senão eles não tomam a providência. Teria que ter alguém para falar isso para eles. Eles não teriam, eu conheço certas pessoas lá pobres, não teria condições de imaginar essa articulação, não. Teria que ter o rabo de alguém mesmo. Mas foi muito bom que a gente também está. A gente não pode ser omisso, os vereadores não podem. Porque se foi eleito, tem que ir atrás, tem que ir profundamente, mas não pode falar, né, sem saber o que está acontecendo. Eu fui, fiz a minha parte, e vou fazer sempre que for me solicitado a minha pessoa, nas pessoas que eu conheço, vou sempre procurar tirar fundo, né, para tentar resolver da melhor maneira possível. Mas não vou omitir hora nenhuma, se for preciso de ir, e falar que a prefeitura está errada. Se estiver errado, está errado mesmo. Mas quando se trata de politicagem, eu percebi que era 9 famílias e não 41. Tinha uma coisa errada, né? Aí eu até propus para essas famílias que me chamou, da Rua 1 e a Rua 2, que se quisesse, eu mesmo marcaria com o Paulo Pilica, que eles viessem diretamente para eles explicar, mostrar os laudos e ver o que estava acontecendo. E uma outra coisa que me chamou muita atenção na minha visita é que eles estão caindo numa coisa errada. No mesmo local da ilha lá, senhor presidente, acontece o seguinte: tem pessoas que têm máquinas, estão fazendo panela, estão fazendo tudo lá. E a gente sabe que mexe com construção civil, quando você põe uma coisa que vibra, provoca mais rachadura ainda, entendeu? Então é preciso que olhe com assim, primeiro a gente preserva a vida, isso que é importante. Que talvez a própria máquina também pode acontecer de fazer desabar mais rápido ainda. Como a nobre vereadora Clovimara falou, se eles estão formatando um mutum, a gente tem que derrubar eles. Mas não é no derrubar o pessoal que está lá. Mostrar soluções, né? Chegar com soluções para eles e ver o que a gente pode fazer. E é isso. E essa é a minha palavra de hoje, senhor presidente. Obrigado.
Faz uma parte, vereador Luiz?
Perfeitamente, Flávio.
Primeiro, para parabenizar,
vereador, né, Flávio,
o envolvimento do vereador Luiz, começando o primeiro mês do seu mandato, e já está tendo essa atividade, que isso realmente é atividade de vereador. E a Luísa tem experiência de trabalho comunitário e com mobilização da criançada, dos adolescentes de São Sebastião. Então, parabenizá-lo por esse envolvimento, por esse tipo de trabalho sendo feito. E eu acho que a denúncia contra a Corpo Bombeiro é muito séria. Tanto a vereadora Curumara quanto o vereador Luiz trouxeram o assunto ao plenário. O Corpo Bombeiro é uma das instituições mais bem vistas do Brasil. Qualquer pesquisa que você faz hoje, opinião pública, os bombeiros estão sempre no topo da lista. Pelo que eles representam, né, de solidariedade, de salvamento, de apoio no momento de perigo. Então, se algum servidor do Corpo Bombeiros fez esse tipo de laudo, que eu acho que é irresponsável, em 60 minutos, tantos laudos, alguma coisa errada aconteceu aí. Então, eu queria sugerir, presidente e vereadores, que a gente fizesse na próxima reunião uma representação ao comandante Dutra, do Corpo Bombeiro, para que possa investigar internamente o que aconteceu. Como é que se produz um laudo desse, envolvendo tantas moradias em tão pouco tempo? Isso compromete a imagem, compromete, né, a lisura, compromete a responsabilidade do Corpo Bombeiro. Então, sugiro que a gente possa, principalmente a vereadora Curumara, que presidiu a comissão, e o vereador Luiz e Paquim, que participaram do trabalho, que a gente possa, na reunião de terça-feira, ter essa representação assinada por nós, pedindo ao comandante Dutra que explique a casa e ao povo de Ouro Preto como é que se faz um laudo de tantas casas em 60 minutos. Obrigado pela parte.
Obrigado pelas palavras do nobre vereador Flávio Andrade, colega nosso, e é isso mesmo, né? Tem que trazer essa resposta para a comunidade. É isso que eles esperam de nós. Obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais nenhum inscrito, faço alguns informes. Conselho Tutelar de Ouro Preto, está aqui presente os representantes, né, aqui conosco, pede para comunicar, estará atendendo de 8 horas às 13 horas no CRAS de Cachoeira do Campo, na rua São Bartolomeu, número 164, bairro Isaías Pedrosa. Para melhor esclarecimento, todos os conselheiros estarão à disposição neste horário, atendimento à população de Cachoeira do Campo. Obrigado pela presença aqui, né? Estamos testemunhando o trabalho atuante aí do Conselho Tutelar de Ouro Preto. Também gostaria de informar aos vereadores e ao público presente e demais ouvintes que amanhã nós estaremos, prefeito municipal, juntamente conosco da Câmara, estaremos recebendo às 15h30, marcado na Praça Tiradentes, e encaminharemos aqui para a Câmara o embaixador da Palestina, o senhor Ibrahim Alzeben, que, tendo em vista os episódios que eles vêm sofrendo lá na faixa de Gaza, entre essa disputa, para a gente te ver com uma questão de ignorância, uma disputa de território que, pelo que a gente vê vinculando pela imprensa aí, que está trazendo é morte, prejuízo para pessoas inocentes, crianças inclusive, e que tem sensibilizado e abalado todo mundo. E amanhã o embaixador vai estar aqui, e quem quiser comparecer, os demais vereadores, é uma forma até de esclarecimento e de apoio à situação com que vem enfrentando lá o povo palestino e também o povo judeu, mas a gente torce para que esse conflito se encerre o mais rapidamente possível e que volte a ter o diálogo, a paz, a conversa, para que pessoas cheguem em entendimento. Muitas vezes, por causa de intolerância, por causa de discórdia de alguns, pessoas inocentes acabam saindo prejudicadas. E nada melhor do que até o exemplo da nossa cidade, que foi demonstrado isso. Graças a Deus não tivemos episódios, mas críticas de guerras, mas também hoje a população busca a paz, o diálogo, a tolerância. É isso que a população quer, em Ouro Preto e no mundo todo, para que busque realmente resultados concretos e não fique uma disputa aí, como tem ocorrido lá na faixa de Gaza. Então, quem quiser comparecer, amanhã será uma oportunidade, inclusive, de conhecer um pouco mais do conflito e de mostrar solidariedade, principalmente o povo palestino lá, que a gente sabe que vem sofrido com esses bombardeios e com o conflito lá na região. Queria registrar aqui a presença do ex-vereador Simval, aqui na casa, e comunicar também à mesa e aos demais vereadores que amanhã às 13 horas estaremos fazendo uma reunião com os funcionários. Tivemos que mudar, tendo em vista, está marcada às 15h30, inclusive peço que comunique a todos os funcionários que a reunião vai ser antecipada para as 13 horas, tendo em vista a visita do embaixador, para tratar de assuntos internos aqui na casa, algumas remodelações e algumas questões de interesse de todos. Comunicar aos demais vereadores, ao público presente, pedindo mais uma vez a compreensão que nós estamos fazendo algumas modificações, tendo em vista o melhor atendimento e principalmente aprimoramento dos controles internos, procedimentos internos, avançando na parte de informatização, de arquivo, de controle, e valorizando os funcionários, definindo as atribuições corretas de cada departamento, dando continuidade aí à estruturação deixada pelo ex-presidente, vereador Maurílio Zacarias, que conduziu tão bem nos dois anos anteriores. Tendo nada mais a tratar, peço ao secretário que faça chamada.
Glomar Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Maurílio Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. E Silmeiro Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus, do povo pretano, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos.